A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo.
E de novo.
E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala galera coral, muito boa noite, mais um pós-jogo do Beberibe 1285 começando, o Beberibe tá na área, e você que nos acompanha para mais um comentário de uma vitória do Santa Cruz, Santa Cruz 1, Flamengo lá de Arco Verde 0, né? Nessa noite de quarta-feira aqui em Recife, no estádio Arruda, jogo que teve a presença de 15.657 torcedores para uma renda de R$279.200 lá no Mundão do Arruda. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui. Daqui a pouco o André, que estava na partida, que aí ele vai conseguir fazer uma análise melhor, uma análise mais tática do que foi o jogo para a gente também. Daqui a pouco o André está chegando aqui. E também estou aqui com o Francisco, antes de passar a palavra para o Francisco. Eu tenho que falar que essa live ela tem um oferecimento da BC Imobiliária. A BC Imobiliária que é a melhor imobiliária de Recife, região metropolitana. Se você quer comprar, alugar ou vender o seu imóvel, fala lá com o pessoal da BCI. Alisson está lá pronto para te atender. E lembrando que a BC Imobiliária ela tem aquele trabalho que é o trabalho de administração de locação. Tá? Então, quais são as vantagens dessa administração de locação? A ampla divulgação em portais imobiliários, análise criteriosa do cadastro de quem está querendo alugar o seu imóvel, demonstrativo mensal das entradas e saídas do que está ali no seu, do seu aluguel, assistência jurídica gratuita, seguro incêndio, vistoria do imóvel, garantia de aluguel. Cara, é um serviço completo. Fala lá com o pessoal da BC Imobiliária, tá? E também a gente tem o patrocínio aqui, o oferecimento da Tec Proteção Veicular. Se você está pagando caro no seguro do seu carro, pô, faz lá, fala lá com o pessoal da Tec. A Tec não é um seguro, mas é uma você pode se associar para ter a proteção do seu veículo com um preço que cabe no seu bolso. Fala lá com o pessoal da Tec, fala lá com o pessoal da BCI, que vocês chegaram até eles através do Beberibe 285, vocês vão ter descontos legais nos produtos, tá? E também da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Gente, abre a conta lá na Bet Nacional, aqui embaixo tem um link do Beberibe 285. Você abre a sua conta, faz lá suas apostas e garante os seus ganhos, né? E também, se você quiser se tornar membro do Beberibe 285, aqui no YouTube você pode ser membro aqui embaixo, sim, seja membro, ou através desse QR Code também, do link que está aqui na descrição, esse QR Code que está na tela, que é o do Live Pix. Você tanto pode fazer um super chat através desse Live Pix, quanto pode se tornar membro do Beberibe 285. E você sabe que quem é membro do Beberibe 285 concorre a prêmios mensais, também entra nos grupos exclusivos de membros, também tem as nossas confraternizações. Então, por favor, se você quer nos ajudar nesse projeto, seja membro do Beberibe 285, curta e compartilhe o vídeo. Muito boa noite, Francisco. Tá mutado aí, viu, Francisco?
Pronto, agora sim. Boa noite, Matheus. Boa noite, torcida tricolor. Daqui a pouco vou dar o meu boa noite para André, que está chegando aí para participar da live. E, bom, valeu o resultado, certo? Pelo menos foi vitória. Mas, assim, foi longe, muito longe de ser um jogo animador. Foi aquele tipo de jogo que eu dei graças a Deus não ter saído de casa para ir para o estádio. Até porque não chegaria em tempo. Eu cheguei em casa em cima da hora do jogo.
É, uma vitória é incrível, né? Porque, apesar da vitória, a gente sai com um gostinho amargo na boca, né, Francisco? Um gosto amargo de uma vitória muito magra, né? Uma vitória de apenas 1-0. Uma vitória que poderia ter sido um placar bem mais elástico, né? Que aí, de fato, o importante é realmente trazer os 3 pontos, mais uma vitória dentro de casa. A gente também não pode diminuir essa conquista, porque, querendo ou não, é uma conquista e é um resultado importante para o Santa nesse começo de campeonato. 2 vitórias já dentro de casa, muito legal. Mas a gente não pode fingir que não vimos os problemas que o Santa Cruz vem tendo nessa questão das finalizações, né? É, o Santa Cruz...
E a qualidade do adversário, né, Matheus?
Exato. Um time semi-amador, né? Para não falar totalmente amador, um time que foi reunido de última hora para jogar o campeonato, que não iria participar do campeonato, né? E aí o Santa Cruz perdeu diversas oportunidades, por pouco não levou o empate. A gente vai fazer uma análise completa do que foi o jogo, a gente está dando só esse preâmbulo, né? Por pouco não levou o empate. E nos deixa preocupados essa questão de finalização, porque as chances que a gente teve hoje, e eu queria ouvir Francisco sobre isso, dificilmente a gente vai ter essas chances contra adversários um pouco mais qualificados, né, Francisco?
É, exatamente, Matheus. É, como o Flamengo de Arco Verde, conforme você bem lembrou, entrou nesse campeonato de última hora, está com o time montado há poucos dias. Eu nem observei se ele estava com o banco de reserva completo hoje, que eu acho que não estava. No jogo contra o Náutico, não estava. Eles não estão nem preenchendo todos os jogadores do banco de reserva. Então, eles têm sérias deficiências, certo? Eles estão mais desestruturados do que a média dos times do interior aqui de Pernambuco. Aí, até que ponto esse caminhão de chances, que muitas delas foram em cima de erros deles, né? Eles erravam muito saída de bola. Muitas dessas chances foram saída de bola errada dele, que o Santa Cruz recuperava, tinha a chance de fazer e não fez. E, assim, era jogo para fazer saldo. A verdade era essa, era jogo para fazer saldo, não era jogo simplesmente para vencer, não. E ok, a gente sabe das dificuldades de Santa Cruz também. A gente sabe que ainda está passando por um processo de entrosamento. Está no começo da temporada. Mas, meu amigo, essa quantidade de gols perdida aqui. E o Flamengo, com todos esses problemas, ele chegou a assustar? Porque, assim, chance mesmo, eles só tiveram uma. Eles só tiveram uma chance, assim, clara de gol. Mas em alguns momentos do jogo, eles assustaram. A gente terminou esse jogo correndo o risco deles empatarem. E da gente ter um empate aqui com sabor de derrota. Então, eu acho isso preocupante. Talvez muita gente me ache aqui amargo. Poxa, o time venceu, início de temporada, o que vale são 3 pontos. E você está aí falando mal. É porque, meu amigo, a gente tem que levar em consideração o nível do adversário. O nível do adversário tem que levar em consideração. Eu vi o Náutico vencer esse time e eu achei que o Náutico venceu com dificuldade. E, erroneamente, eu acreditei que o Santa Cruz iria vencer. Não que eu achasse que o Santa Cruz ia passar o carro por cima, mas eu pensei que ia ser 2, 3 a 0. E não foi. Poderia ter sido, mas não foi. Porque é inconcebível a quantidade de gols que Thiaguinho vem perdendo, e não foi só hoje. Aconteceu contra o Altos também, e isso custou caro. Tudo ficou muito em cima da falha do André Luiz, que realmente falhou, e a falha foi absurda. E sobre os pênaltis, realmente, tem mais de uma dezena de pênaltis, e o goleiro não pegar nenhum. É realmente motivo de crítica. Mas os gols que Thiaguinho perdeu, fez falta. Porque o Altos empatou e levou a partida para os pênaltis. E a gente não teve um empate ou uma virada aqui, porque a fragilidade do Flamengo de Arco Verde é enorme, meu amigo. Então, Santa Cruz precisa melhorar muito. E você pontuou bem. Nos próximos jogos, a gente não vai ter essa quantidade de. Pronto, foram o quê? 7 chances claras? Vai se ter 7 chances claras enfrentando o Retrô?
Eu contei
Vai
sete
ter
chances
sete chances
claras.
claras
Eu até
enfrentando o Sport?
anotei, jogada por jogada, de perigo de gol aqui.
Pronto, depois a gente comenta. Vai ter 7 chances. O Sport tá aí, né? Uma draga. O Retrô passou por cima dele hoje. Mas num clássico, algum adversário deixa 7 chances claras para o outro? Não deixa, meu amigo. Não deixa. É muito difícil isso acontecer. Então, vai ter que. E outra coisa. A ofensividade vai ter que melhorar, porque boa parte dessas chances foram amadores grotescos, certo? Erros primários Flamengo de Arco Verde cometeu, e eu não vejo outro clube desse campeonato cometer erro. Não acredito que isso vá acontecer novamente. Então, sinal de alerta. Itamar sabe. O que a gente está falando aqui, ele sabe. Ele sabe, ele viu, e os próprios jogadores sabem que precisa melhorar isso aí.
Exato. Eu tô vendo algumas pessoas falando aqui sobre problemas para entrar no estádio. Se você foi para o jogo e tem algo a relatar sobre isso, escreve aqui no chat que eu vou ler e para a gente até falar sobre isso, porque eu tentei falar com o Maurício foi para o jogo, mas eu acho que ele está voltando, ele ainda não me respondeu. André, daqui a pouco está chegando, ele vai poder falar sobre isso também. E deixa eu só. E para a gente falar sobre essa questão da entrada no estádio, tá? Vamos falar aqui sobre a escalação, né? O tio Chico entrou com o mesmo time que havia entrado no jogo anterior, algo que é inclusive esperado, né? Para quem já conhece o trabalho de tio Chico, é esperado. Essa repetição do time para ganhar cancha, para ganhar corpo. Então, o Santa Cruz entrou em campo com André Luiz no gol, Totti na lateral direita e Juan Tavares na lateral esquerda, Paulo César e Rafael Pereira no meio de zaga, no meio, Lucas Siqueira, Caio Melo e Matheus Melo, no ataque, Thiaguinho, Pedro Bertoluso e João Diogo. Deixa eu ver que o André está. André está entrando aqui. Francisco, e aí? escalação mesmo do último jogo, o que é que você acha? Você acha que, inclusive, a gente já tem que pensar em mudar alguém para os próximos jogos, para entrar de frente? Como é que você viu essa escalação do Santa Cruz para o jogo de hoje?
Não, a escalação tem que ser essa, ele tem que repetir o time, certo? Para imprimir um padrão, ele não pode estar mudando. Então, com a escalação, não tem o que dizer, certo? Que o Chico está acompanhando os treinos, acredito. Né? Aí eu vou acreditar na capacidade analítica dele, no trabalho dele, de saber que ele realmente está colocando os melhores jogadores, o melhor que ele tem no elenco, nesse time titular. Então, não tem o que fazer, não. Imprimir o padrão, repetir o time, até porque quando o treinador varia muito, nós, torcedores, somos os primeiros a reclamar, né? Porque ele não consegue imprimir padrão de jogo dessa maneira. Então, com a escalação, não tem o que fazer. Era essa mesmo.
Maurício entrou aí. Só cuidado quando sair da live para não derrubar a live, tá, Mauro? Feito Gera fez na última live.
Eu não sou bizonho, não.
Fala aí, o que é que você tem a dizer?
Vai entrar aí já. Tá dando para me ouvir bem?
Tô ouvindo bem.
Aí tá ouvindo, pode falar.
Nossa chegada no Arruda já mostrava que o que eu achava ia acontecer, um público menor do que o do último jogo. Tá? Foi bem tranquila a chegada de carro, consegui achar estacionamento hoje, foi tranquilo. E eu cheguei por volta de 8h30, 8h20, 8h30. Então eu cheguei, não cheguei tão cedo, tá? Na passada para ir para as sociais, eu vi que o portão que dá acesso ali atrás da barra, onde fica a torcida organizada, muita gente, uma fila gigantesca, tá? Naquele esquema da polícia, que a polícia tem feito. E depois, vi também muita fila na sede de sócio, acho, para regularizar questão de sócio, para comprar ingresso, tá? E também uma fila grande para entrar lá no portão 500 autoridades ali, entendeu? Para ir lá para as cadeiras, ir para os camarotes. Para entrar na rampa, no portão 2, onde entrou sócio e cadeira também, tranquilo. Tranquilidade pura, entrei sem ter nenhum transtorno, tá? Fiz questão de entrar em um dos banheiros, tá? Já não tinha aquela ação de limpeza durante o jogo, que foi feito no último jogo, porém o banheiro não estava podre como a gente costumava achar. Eu acho que deixaram limpo depois do último jogo e hoje não estava tão podre, né? Como se costumava achar. Para falar um pouco sobre o jogo, tá? Eu vou falar bem rápido, não vou entrar em análise complexa. Eu diria que se tivesse uma manchete para dar, eu daria assim: 3 pontos importantes e futebol muito aquém. Hoje foi um jogo em que o Santa Cruz, na minha opinião, de quem viu do estádio, não conseguiu jogar bola. Não conseguiu jogar. Na hora que conseguiu botar a bola no chão e tentar fazer alguma coisa, conseguia com facilidade. Mas achei o time com futebol muito passivo, tá? Diante do fragilíssimo Flamengo de Arco Verde. E o time, por exemplo, o goleiro do Flamengo de Arco Verde é um mão de raquete.
Toda bola era rebote.
O Santa Cruz pouco chutou em gol, tá? Então, eu acho que...
saiu dessa forma, né?
Isso, saiu dessa forma. E eu acho que o Santa Cruz ainda não conseguiu demonstrar o futebol que a gente acha que pode, tá? Thiaguinho hoje muito mal mesmo. Mas eu vou deixar só meu voto para ir embora, tá? Para vocês analisarem o jogo realmente. Melhor em campo, para mim, eu daria para o nosso camisa 10. Nosso camisa 10, tá? E pior em campo, apesar de Thiaguinho ter feito uma partida muito fraca, mas ele pelo menos apareceu. Para mim, o pior em campo foi Bortoluso. Nulo, nulo em campo. Nulo.
É outro que eu vou votar. Nesse aí.
Entendeu? Não apareceu. Toda bola que chegava no pé dele, ele não sabia, não fazia o pivô, não sabia devolver de primeira. Então, para mim, Bortoluso, o pior em campo. E eu deixo vocês para analisarem melhor aí. E fiquem à vontade para discordar de mim também. Valeu?
Vai lá, Bárbara. Bom retorno aí.
Não irei derrubar lá, viu?
Faça isso não, viu? Faça isso não.
Por favor.
Tchau, abraço e beijo.
Tchau. Muito boa noite, André. Seja bem-vindo à live. Estávamos ansiosos no seu aguardo. Antes, inclusive, André, de passar a palavra para você, para dar seu boa noite e, enfim, começarmos a fazer a análise do jogo, eu queria que você comentasse uma imagem, tá? Uma imagem que você mesmo mandou no grupo, que é muito peculiar, da torcida do Santa Cruz. Quem está nos ouvindo por Spotify da vida, é uma foto que está André junto do Chapolin, Seu Madruga e Kiko nas arquibancadas do Arruda. Que é isso aí, André?
Eita, os personagens de Bolanhos aí.
Boa noite, Matheus. Antes de mais nada, vocês conseguem me ouvir bem?
Sim, tá ok.
Tá, porque eu tô com probleminha aqui no fone do ouvido. Então, estou sem o fone. Boa noite, Francisco. Matheus, é porque você não viu o meu Instagram, o Stories. Eu coloquei Chaves, Seu Madruga, Kiko e botei uma em mim, Seu Barriga. Então tá o quarteto formado aí, entendeu? Sabe?
A vila tá formada aí.
Tá formadíssima aí, entendeu? E Seu Madruga tava para lá de Bagdá, meu amigo. Chapelado, entendeu? Chapeladinho.
Eita, essa torcida de Santa Cruz é complicada, é um barato, viu? E aí, André, 1-0 para o Santa Cruz, apesar da vitória, um gostinho amargo na boca. A gente tinha acabado de comentar aqui que o Santa Cruz entrou com a mesma escalação do último jogo, né? Muitos gols perdidos. E aí eu queria já que você começasse a fazer o seu comentário sobre o que foi o primeiro tempo do jogo para você. Porque quem está no estádio vê muito melhor do que quem está em casa, né? A palavra é sua.
Pois é, Matheus. O primeiro tempo, Santa Cruz começou de uma forma até impetuosa no início do jogo, assim como se comportou perante o Maguari. Logo no começo, por pouco, não sai o gol. E o mesmo sistema de jogo, meio de campo tocando bola, mas em determinados momentos da partida, a bola ficava com o nosso zagueiro central para sair com o jogo. E ele não sabe sair com o jogo. Eu acho que houve uma deficiência nesse aspecto. Caberia a um dos homens do meio de campo pegar a bola e dizer, ou toca a bola para mim, que aí eu vou coordenar a jogada, e não deixar com o zagueiro. Por várias vezes, Paulo César ficou meio que perdido, né, para sair com o jogo, né? O jogo que não é dele, ele é zagueiro, né? E o pecado maior do Santa Cruz, né, foi realmente não ter concretizado as jogadas ofensivas. Entendeu? E o jogo ficou um tanto quanto depois morno. O Flamengo, jogadores caindo o tempo todo. Uma péssima arbitragem do juiz, na minha opinião. Péssima.
Horrível, horrível, horrível.
Juiz prendendo o jogo todo. Olha, juiz de futebol, sabe, que fica gesticulando para lá e para cá, foi-se o tempo.
E distribuindo o cartão.
Distribuindo cartão, deixando os jogadores nervosos, irritou a torcida e não precisava disso. Não precisava disso.
Ô André, por que diabos ele deu 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo?
Porque os jogadores do Flamengo, Matheus, simplesmente não estavam jogando bola, estavam caindo o tempo todo. Era uma tal de cãibra para lá, cãibra para cá. Qualquer coisa, os jogadores caíam, ele chamava a marca. Então, isso rendia, né? Goleiro também caindo demais. Sim. Isso no primeiro tempo. E a sorte nossa, Francisco, foi realmente aquele gol aos 40 minutos que fez com que a gente fosse para o intervalo vencendo de 1-0. Entendeu? Então, assim, o resumo do primeiro tempo foi... deixou uma boa impressão no começo do jogo, que a gente ia fazer um gol rapidamente, mas não foi assim. Os jogadores realmente perderam boas oportunidades. O Thiaguinho perdeu muito gol hoje, entendeu? O nosso centroavante, apesar de eu ouvir o que o Maurício falou, eu só discordo um pouco. Eu acho que ele é um jogador útil ao time, entendeu? Ele é um jogador que incomoda a defesa. Ele faz muito bem o pivô. Ele teve realmente algumas jogadas equivocadas no primeiro tempo, mas era um cara lutador demais, sabe? Então, eu ainda dou um crédito de confiança a ele. Então, o primeiro tempo foi mais ou menos isso. Foi no começo, a gente se enganou, achando que Santa Cruz ia triturar o Flamengo. Depois, o jogo se acomodou, o Flamengo começou a fazer cera, entendeu? O juiz também trucando a partida. E a gente fez aquele gol... já aos 40 minutos do primeiro tempo. Achava eu que o segundo tempo ia ser melhor.
Eu anotei aqui as chances de gol do primeiro tempo, André e Francisco. Se eu tiver esquecido de alguma, por favor, digam aí, tá? Com 1 minuto de jogo, João Diogo lançou a bola ali da direita, entrando na área. Thiaguinho chutou espremido. Veja, não foi uma chance de gol clara, mas foi um perigo de gol, porque essas bolas cruzando a área são sempre perigosas. Com 5 minutos de jogo, João Diogo novamente lançou na área, Bertoluz desviou e o goleiro do Flamengo fez a defesa. Com 13 minutos, Bertoluz recebeu a bola na área, fez o pivô, ajeitou para João Diogo, João Diogo chegou chutando, a bola saiu por cima. Aí, com 38 minutos... foi o gol mais feito do primeiro tempo, que Thiaguinho não fez.
Isso é
perdoável. Que foi aquela jogada que João Tavares lançou a bola da esquerda, entrando na área, ele recebeu sozinho de frente com o gol, o Thiaguinho, e chutou por cima do gol. Né? Aos 41, Matheus Melo fez aquela jogada ali na entrada da área, chutou, o goleiro espalmou e João Diogo fez o gol. Né? E assim... para mim, o grande ponto positivo do primeiro tempo foi que o Santa Cruz não levou susto, né? Muito em função disso que André falou, que o Flamengo ele não estava buscando o jogo no primeiro tempo, né? Além das dificuldades técnicas que o time tem, né? Que são visíveis, são gritantes. Eles queriam, parecia que vieram por um empate ou por uma bola, por um gol, assim, aquele gol espírita, e sair daqui levando um ponto ou três por um milagre. A minha percepção foi muito essa do time do Flamengo. E aí o Santa Cruz teve diversas chances nesse primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo poderia ter terminado 2-0 para o Santa Cruz, facilmente. Concordo com o André quando ele diz que o time ele começou com uma certa pegada, e concordo com ele também quando o time, aquela adrenalina dos primeiros 15 minutos baixou, e para mim a postura... Oi.
Veja, é tão verdadeiro isso, que você mesmo agora relatou os momentos do Santa Cruz, e o que me chamou a atenção é que tem diversos lances, me parece até o 13º minuto, e depois isso. Pula para o 38º. E 38º, aí você volta a ter vários lances. Ou seja,
isso.
Do 14º minuto ao 37º minuto, nós não tivemos nada na partida de interessante.
Isso. Parece.
E nesse momento, vocês devem lembrar que eu disse no grupo, jogo horrível. Foi justamente nesse hiato que o André está falando aí. Entre os 13 minutos...
Um bom hiato, né?
Me pareceu... me pareceu que o Santa Cruz começou bem o jogo, aí passou aqueles 15 minutos, baixou aquela adrenalina no começo do jogo e ficou na mente dos jogadores que pode, daqui a pouco a gente faz um gol. Boa parte do primeiro tempo parecia que o Santa Cruz estava ganhando de 5-0, tocando bolinha para o lado, um futebol um tanto quanto descompromissado. E aí eu fui acabando o primeiro tempo, o pessoal vendo que não era assim, e aí começaram novamente a tentar buscar o gol e o gol saiu. Quando o Santa Cruz, no primeiro tempo, colocou a bola no chão e tentou propor o jogo, as jogadas saíram e houve perigo de gol. Quando não, aquele jogo morno, cansado, um jogo realmente chato. Qual foi a tua percepção aí no primeiro tempo, Francisco?
Vê só, Matheus. Eu peguei já nos 5 minutos. Tinha acabado de chegar em casa, aí vim de 5 minutos em diante. Então, pronto, duas chances que você relatou aí, eu não vi. Mas, assim, nitidamente, o Santa Cruz superior na partida e me chamou a atenção a fragilidade, certo? Não me surpreendeu, mas me chamou a atenção novamente a fragilidade do Flamengo de Arco Verde. Eu vou bater nessa tecla aqui, porque isso não pode ser esquecido, não. Você não tira um jogador. Alguém aqui viu um jogador do Flamengo de Arco Verde que você é assim, poxa, esse jogador é interessante? Não tem, pode até aparecer no futuro, mas por esses dois jogos, contra o Náutico e contra o Santa Cruz, você vê que o time não tem um jogador razoável. Não tem. Com todo o respeito aos amigos lá de Arco Verde, e até porque, por conta da condição que eles entraram no campeonato, pelas circunstâncias, o time não pega na rua, meu amigo. É por isso que quando o Santa Cruz colocou a bola no chão, ele chegava facilmente. E eu vou repetir, eu já tinha dito antes. A maior parte das chances do Santa Cruz vieram de erros grotescos deles. E erros que não foram aproveitados. Então, no primeiro tempo, teve esse hiato enorme, que André chamou a atenção, entre os 13 e os 38 minutos. E depois o Santa Cruz voltou a ter uma bateria de chances. E o que chamou muita atenção negativamente foi que perdeu. O de Thiaguinho mesmo, que foi a primeira jogada pela esquerda, né? Aquela bola que Juan mandou rasteira na área, foi o primeiro ataque pela esquerda, porque até então o Santa Cruz estava concentrando o jogo pelo lado direito do mesmo jeito que ocorreu contra o Maguari. Veio pela esquerda e ele, debaixo da barra, perdeu o gol. Depois vieram outras chances. Se o goleiro não rebotasse aquela bola para João Diogo fazer o gol, a gente ia terminar o primeiro tempo 0-0 e o time já ia voltar pressionado para o segundo. Depois que saiu o primeiro gol, eu até imaginei, pronto, agora a gente vai ter tranquilidade para ampliar o placar. Chances ocorreram, mas a gente não viu essa ampliação. Então, eu vou destacar dois pontos. Não aproveitamos a fragilidade do adversário e precisamos melhorar muito a criação de jogadas. Por que é que eu falo criação de jogadas? Poxa, o time teve 7 chances e tu fala que precisa melhorar a criação de jogadas? É porque a maior parte dessas chances foram erros, meu. Foram erros muito bobos, erros muito primários, que outros adversários não vão cometer, pelo menos não nessa quantidade. Eu até li mensagem, você está com medo do Sport? Não, meu, não é com medo do Sport, não é com medo do Retrô. E também aquela fala, não, mas o campeonato da gente não é com Sport, Náutico, nem Retrô, beleza, não é. Mas a gente vai estabelecer que não vai fazer nenhum ponto contra eles? Vamos estabelecer derrota nesses três jogos?
É o seguinte, não vai para o jogo não, W.O.
Então, W.O. São 9 pontos perdidos. São 9 pontos perdidos, então. Se a gente levar em consideração que não é, por não ser do nosso campeonato, por serem clubes que estão com a folha bem mais alta que a nossa, a gente já vai entrar em campo para perder. Então tem que chamar atenção para isso, para esse ponto. Porque, assim, foi a obrigação de fazer a vitória foi cumprida. Mas a gente está com sérias deficiências, até Totti, meu amigo. Até Totti no primeiro tempo, Totti jogou muito mal. E é um atleta que todo mundo elogiou a contratação, certo? E eu vou continuar elogiando, mas ele jogou muito mal o primeiro tempo. Precisa melhorar nesse ponto. É, a defesa. Não tem como avaliar a defesa. E ainda assim, deu susto hoje. Que bora lembrar, me deixe pular para o segundo tempo. A única chance que o Flamengo de Arco Verde teve. Eles conseguiram cabecear a bola na área duas vezes, meu amigo. No mesmo lance. Foram duas cabeçadas dentro da área. E o goleiro defendeu. Agora, sem querer tirar o mérito dele. Ele defendeu porque a bola foi onde ele estava. Só se ele saísse da frente da bola, para a bola passar. Mérito dele por estar bem colocado, se ele não tivesse ali, era gol. Ponto. Isso tem que ser reconhecido. Mas, levemos em consideração que o cara cabeceou muito mal. Um jogador que soubesse cabecear, provavelmente teria feito aquele gol ali. E o Santa Cruz iria ficar em maus lençóis. Ainda tinha muito jogo ainda, né? Mas, dada a maneira como eles estavam aproveitando as chances, poderia ter sido um empate. Então, o sinal de alerta está aceso. A gente sabe que vai ter que melhorar. E assim, pode melhorar. Dadas as condições que o Santa Cruz entrou no campeonato, ele formou um time até relativamente bom. Pode melhorar. Mas está precisando. Está precisando. E não é porque o Sport levou goleada aí do Porto, que significa que eles vão enfrentar a gente.
O Francisco.
E vão jogar do mesmo jeito. Diz aí, Matheus.
Tu falou que o Sport levou uma goleada do Porto. Fosse longe agora.
Fui longe. Retrô. É porque o papel que o Retrô está fazendo nos últimos anos era o que o Porto fazia no final dos anos 90. Terminei confundido. Levou uma goleada no Retrô. A gente está tirando muita onda, mas isso não significa que no jogo sábado eles vão entrar e vão levar essa mesma trolitada. Até porque eles vão entrar muito mais acesos, eles vão entrar muito mais atentos. E eles não vão cometer as bobagens que o Flamengo de Arco Verde cometem.
Olha, eu não sei se vocês viram a live de ontem, e eu falei aqui, isso é o jogo do Retrô.
Foi.
Sabe? Falou. Eu tinha dito ontem, veja, amanhã, que é hoje, é o jogo do Retrô, é o jogo que o Retrô gosta de jogar com time grande, gosta de jogar na arena, e sobretudo porque é um jogo que não é decisivo.
Não é decisivo. Entendeu? Aí ele passeia.
Aí é um show, né? A questão do Santa Cruz, voltando a falar do Santa Cruz, é o seguinte, o que me deixa assim, um tanto quanto preocupado, é que tanto a partida do Maguari como a de hoje, também ficou muito claro as brechas que o nosso meio de campo dá. Entendeu? Principalmente no segundo tempo, o Flamengo, mesmo com jogadores cansados, com cãibra e tudo, me chamou muita atenção que o nosso meio de campo permitiu que o Flamengo fizesse a infiltração, que o Flamengo tocasse bola, entendeu? Que o Flamengo fizesse jogada de transição direta. Olha, a gente está ganhando no Arruda, o time de Tio Chico. Teve um lance lá, Francisco e Matheus, não sei se vocês estão lembrando, já no final do jogo, os caras pegou na intermediária do Flamengo, fez um lançamento para o atacante, e Totti deu um peixinho cortando a bola. Se ele não fizesse isso, o cara ia ficar sozinho com o nosso goleiro.
Exato.
Entendeu? Afora outros lances que aconteceram aí, entendeu?
Deixa eu te fazer, tu estava lá, duas questões que eu queria te fazer. Como é que tu vê essa questão da defesa? Como é que a defesa está se posicionando em campo? Você acha que ainda é uma questão de encaixe? Eu acho que ainda passa muito pela questão de falta de encaixe, ainda de entrosamento, tempo de bola, essas questões das bolas aéreas. Mas eu queria saber a tua opinião sobre a defesa do Santa Cruz. E também queria a tua opinião sobre essa queda vertiginosa de desempenho que o Santa Cruz vem tendo no segundo tempo. Porque também tem um fator físico bem que está comprometendo bem, né?
Veja, com relação à primeira pergunta, eu acredito, e a gente já falou isso aqui em lives anteriores, eu acredito que está faltando um cão de guarda ali naquela volância, na cabeça de área. O menino Lucas, né? O número 5.
Isso.
É, Oi?
Lucas, isso mesmo.
É Lucas, né? Tem o teu sobrenome. Isso. Hoje em dia, jogador tem que ter sobrenome, né? Jogador com nome só, né? Então, assim, ele deixa muito a desejar no que se refere à questão da marcação. E aí tem um problema sério, porque a nossa zaga é uma zaga lenta, entendeu? E ela precisaria de um volante, sabe? Um volante arranca-toco, como nos velhos momentos de futebol lá atrás, que a turma dizia, né? Um volante arranca-toco. Aquele volante, diga assim, aqui
só,
é
a minha. Só para falar, é Lucas Siqueira, tá?
Lucas Siqueira, sim, né? Então, assim, ele é um canhoto, mas me parece um jogador lento, né? Lento. Me parece também que não é a dele. Parece que ele está improvisado lá, que ele faz o segundo homem do meio de campo. Entendeu? Mas o teste vai ser sábado. O teste vai ser sábado.
É, exatamente. Se num jogo feito hoje, nesses dois jogos, Maguari e Flamengo, a gente notou a ausência no volante pegador?
E outra
imagina
coisa,
diante de um adversário mais qualificado.
Outra coisa, assim, o meio de campo, não sei, eu vi o jogo do Sport assim, bem rapidamente, mas assim, se tiver um meio de campo ágil, veloz, e que dê a bola infiltrando nas costas da nossa defesa, entre o volante e a nossa defesa, vai dar problema para a gente. Porque o Petrolina, o Flamengo fez isso hoje. Em pleno estado do Arruda, o Flamengo morto. Câmbio, mas conseguiu algumas jogadas, ele fez isso. Né?
É muito estranho isso assim, está acontecendo no time de Itamar, né?
Com relação à sua segunda pergunta, eu acho o seguinte, aí tem duas coisas, Matheus. Primeiro, realmente é o cansaço, porque vamos lembrar, né, esse time está aí há um mês e pouco. Não tem como, vai cansar. E o segundo é que eu não compreendo como é que o nosso treinador não altera o time. Ele só altera nas últimas. O jogador do Santa Cruz, para sair, só sai no osso. Só sai no osso, meu amigo.
Itamar é assim.
Cansado. É isso, né? Bota o cara lá, com mais vigor, no meio de campo, tudo. Né? Ele viu isso na lateral esquerda, tirou o lateral esquerdo, entendeu? Que não teve a atuação que teve no jogo do Maguari. Mas já nos 30 e tantos minutos, o nosso meio de campo estava morto em campo, todos os três homens de meio de campo estavam morto, custa nada substituir. Né? No futebol hoje, você tem um futebol rápido, veloz, o jogador não está acompanhando a jogada, é um risco completamente para a defesa, é um risco até para o esquema dele. E eu não compreendo por que ele não faz a substituição para renovar. Veja. E hoje, Matheus, você tem praticamente, você substitui metade do time, são 5 alterações. Entendeu? Né? Não é feito antigamente, que nem sequer era permitido substituição lá atrás.
Depois foram só dois, né?
Depois teve 2, hoje é 5. Passou de 2 para 3, depois da pandemia, instituiu 5 substituições, não é?
Teve treinador que morreu sem ver essa chance,
meu amigo. E veja, Francisco, qual é o risco do jogador se lesionar, né? Ter uma lesão muscular, porque ele está ali cansadíssimo, o nosso camisa 10 estava realmente muito cansado. Qualquer jogada ele colocava, ele baixava e botava a mão na perna. Cansadão. Bota outro cara, pô. Pelo menos para correr, para né, ter uma mobilidade maior. Então, eu acho, Matheus, que, na minha opinião, é basicamente essas duas coisas. Entendeu? Que faz com que o Santa Cruz tenha um desempenho no segundo tempo que não é do primeiro. Agora, a partida de hoje também teve um detalhe. Tanto no primeiro como no segundo tempo, a gente falou aqui. Foi as oportunidades perdidas. E aí me entra o senhor Gabriel Cardoso, que, pelo amor de Deus...
É engraçado como ele não aproveita a chance, né?
Pelo amor de Deus!
E quando digo chance, não é só primeiro, hoje, não. Então, isso já é constante.
A primeira jogada dele, Francisco, né, no rebote do goleiro, ele dá uma cafofa que o goleiro infartou. Sabe? Agora, eu estava comentando lá com o pessoal, né? Eu assisti o jogo ali na arquibancada, perto do escudo, comentando com o pessoal. Estava todo mundo com sua chuteira mais ou menos. Ele era o único que estava com a chuteira, sei lá, era cor de rosa-choque.
É laranja, entendeu? Né?
É negócio de laranja.
Assim, era um negócio para aparecer mesmo. Sabe? Então, ele, pelo amor de Deus, tem oportunidade aí, né? A oportunidade de ouro, e o garoto entra e não consegue sustentar essa oportunidade. Entendeu? O outro menino também que entrou, né, perdeu o gol. Perdemos muito gols. Muito gols.
Deixa eu relatar o segundo tempo.
É 4-0.
Deixa eu relatar o segundo tempo. Primeiro minuto de jogo, o Flamengo fez uma coisa que não fez no primeiro tempo inteiro. Um cruzamento, um escanteio, que a bola cruzou a área inteira, aquela bola que se alguém bota a cabeça, a bola entra.
Se desse um sopro, aquela bola entrava.
É. Com 5 minutos de jogo, Totti cruzou na área, a defesa do Flamengo afastou mal, a bola sobrou para Thiaguinho e Thiaguinho chutou para fora. Já foi isso. Com 5 minutos de jogo, no segundo tempo, você já teve outra chance. Aí já pula para 21 minutos. Aquela bola em que o jogador do Flamengo lançou a bola na área, uma falta, né? Um jogador cabeceou, a bola sobrou, o outro cabeceou e a defesa do André Luiz, uma boa defesa. É, com 22 minutos, Matheus Melo chuta de fora da área, Lucão espalma, na sobra de bola, Gabriel Cardoso fura e não consegue finalizar.
Essa foi bola essa, que eu essa... falei, foi o primeiro lance exato. Dele.
Isso de Lucão espalma, aconteceu o jogo inteiro isso aí.
Aí, com 28 minutos, Totti cruza na área, Lucas Tavares cabeceia para a defesa de Lucão, que espalma nos pés de Gabriel Cardoso. O atacante chuta de primeira, a bola vai no travessão. A defesa do Flamengo completa com um corte em seguida. Com 30 minutos de jogo, Felipe Cardoso recebe cara a cara com o Lucão. Ele cabeceia a bola, que desvia... Não, desculpa. Ele desvia a bola, sobra para Gabriel Cardoso, que mais uma vez perde a oportunidade. Então, diversas... Inclusive, gente... É, bola que sobrou na pequena área, cara. Na pequena área, sabe? Barra aberta. Não dá, cara, não dá. Não dá. Não dá para um atacante assim, perder esses gols, não.
Na minha opinião, sabe, o que se notabilizou no segundo tempo e na partida como todo, diferentemente do Maguari, e do Maguari tivemos oportunidade de gol, mas da quantidade... De oportunidades claras de fazer o gol, principalmente no segundo tempo, realmente o jogo de hoje se notabilizou. Volto a repetir, se a gente fizesse minimamente, Francisco, um terço das bolas perdidas, fizéssemos gols, ia ser
goleado.
Iríamos golear o Flamengo.
Eu lembro nos últimos 2 anos, talvez 3, a gente dizia assim, pô, a gente não pode nem criticar tanto o atacante, porque a bola não chega. Esse ano a bola tá chegando e o atacante não bota para dentro. Pois é, é diferente, né? É diferente. A gente falava de Furtado, de Pipico, pô, a bola não chega. Agora a bola tá chegando e o atacante não tá botando a bola para dentro. O próprio segundo gol do Santa Cruz contra o Maguari, o gol de Bertoluso, ele contou com muita ajuda do goleiro para fazer aquele gol.
Foi.
Porque ele chutou no goleiro. Ele chutou no goleiro. Ele
falhou.
Então a gente tem um problema sério. Um problema sério de finalização. Que eu pensava até que contra o Maguari ainda fosse uma questão de nervosismo devido à desclassificação contra o Altos. Mas no jogo de hoje a gente vê que talvez seja questão de qualidade mesmo. Questão de qualidade.
É a qualidade, Matheus, com ansiedade, entendeu? O cara fica ansioso de fazer o gol e, de repente, dá um chute com mais força, a bola vai para cima. Se tivesse um pouco mais de calma, né, a bola teria entrado. Enfim, esses detalhes que justamente são esses detalhes que separa o grande artilheiro de um jogador qualquer, entendeu? E aí você conta os grandes artilheiros. Né? Romário, Ronaldinho, essa turma toda, que você vendo jogar, vê como futebol é fácil. E aí, quando vem essa turma aí que não sabe, que não tem a frieza necessária de concluir a jogada, aí você vê como é que os caras se enrolam com a bola. Uhum. Entendeu? Porque realmente perderam muito gols hoje, muito. por um pouco, não. E aí teve o seguinte, a gente tem que dar graças a Deus que esse jogo acabou 1-0.
Exato.
Porque era o tipo de jogo que eu fiquei imaginando, sabe, de quantas partidas assim que o Santa Cruz já fez, de dominar adversário e fazer aquele gol miguado de 1-0, chegar no final do jogo e levar um gol no aborto. Eu estava com receio de que numa jogada dessa o Flamengo fizesse um gol do Santa Cruz.
O Flamengo é tão fraco que até para fazer um gol no aborto é complicado para eles. Essa é a questão que a gente tem que observar também. Até para eles fazerem um gol no aborto, tanto é que chance clara, só tiveram uma.
Eu acho que o jogo de sábado vai ter muitas... A gente vai encontrar muitas respostas, sabe, Francisco, do que é o Santa Cruz até agora. Agora também tem o seguinte. Clássico é clássico, entendeu?
É.
Eu já vi situações de que o time cresce em clássico, jogadores crescem em clássico, ou jogadores somem também em clássico. A gente tem agora um clássico totalmente diferente, Matheus. Ninguém esperava, né, que o Sport levasse 4 gols do Retrô. Eles vão vir mordidos, vão jogar novamente. Não, na
era
arena.
Isso que eu ia falar, André. O clássico sábado, o pressionado é o Sport.
Não, isso. Com certeza.
E eu acho que Itamar ele consegue trabalhar bem nessa situação, né? Enfim, eu acho que quem vem pressionado para esse jogo é o Sport. O Sport vai precisar propor o jogo, o Sport precisa dar uma resposta para a torcida e talvez seja um cenário positivo para a gente.
Pronto, esse é o tipo de jogo que Itamar gosta, né? A gente sabe que Itamar é um técnico de estilo reativo. Itamar pensa primeiro em montar a defesa, propor jogo não é a de Itamar, e sábado ele não vai precisar fazer isso. Porque não. Além do mando de campo ser do Sport, se bem que aqui na capital eu nunca levei em consideração isso, de mando de campo. Mas é a necessidade que o Sport tem de dar uma resposta para a torcida, porque querendo ou não, é o Retrô que o pessoal elogia tanto, mas é um time de quarta divisão, meu amigo. Foi um time de Série B, levando 4 gols de um time.
Não, foi vergonhoso. Francisco, o Sport levou 4-1 no primeiro tempo.
Foi, isso.
Goleado no primeiro tempo.
No primeiro tempo.
Eu estava vendo o jogo comendo uma bela de uma coxinha ali perto da feira do Arruda. Aí estava 1-0, 1-1. Né? O gol até do
Arthur,
do,
né?
Kaique.
Arthur Kaique, né? O sinal tem uma boa impulsão. Ele é baixo, mas ele sabe, ele tem uma boa impulsão. Sabe. Tem que ter cuidado com ele na bola aérea. Né? Você olhar assim, ele é baixinho, mas ele sobe demais. E aí, eu tinha dado uma mordida na coxinha 1-1. Entendeu? Quando ainda estava na segunda mordida, na terceira, ia não vi mais o jogo, né? Achando que o Sport, sei lá, ia virar o jogo, tal, sei lá. Apesar de eu ter feito aquela previsão, né? Olha, cuidado com o Retrô. Quando eu estava já caminhando pro estádio, eu estava dizendo 4-1, 4-1, 4-1 para quem? Eu disse pro Retrô, aí foi ver. No YouTube estava lá. E veja, o Retrô quase que fazia o 5º gol. Entendeu? O Retrô quase que faz 5-1 no Sport. Então, assim, para eles, isso é a morte. Para eles, isso é a morte. O Todo-Poderoso, o maior do Nordeste, né? A maior folha. A folha do esporte, eles se dizem isso, né? Folha do esporte, eu acho que é a folha, eu acho que cobre a folha dos restantes. Dos novos clubes do campeonato. É um abismo de diferença. Tem jogador aí no Sport que paga a folha salarial do Santa Cruz todinha. Entendeu? Então, assim, é uma vergonha. E aí vem um clássico de sábado, né? E realmente eles vão entrar muito pressionados. Se o tio Chico souber realmente armar esse time, né? Armar mesmo, sem dar as brechas que vem dando... Né? A gente, de repente, pode causar uma surpresa e, de repente, ganhar o jogo.
E chamar
vocês
atenção. Vocês
estão lembrados do jogo do ano passado, na Arena Pernambuco? Entendeu? Que o Santa Cruz tinha levado uma lapada na Ilha do Retiro, tendo jogado horrível com o Ranieri. A gente mereceu ser goleado naquela partida ali. O Sport não goleou porque não quis, teve pena. Uhum, e aí, no próximo jogo, foi na Arena Pernambuco, acho que foi pela Copa Nordeste. E foi um jogo 0-0. Inclusive, esse Gabriel Cardoso, que perdeu o gol de cego hoje, também, né? Ele driblou o goleiro do Sport, chutou, né? Uns dizem que chutou meio fraco, enfim, e o zagueiro Thierry, né? Thierry, ele tirou a bola na linha, já nos acréscimos da partida. A gente era para ganhar aquele jogo de 1-0. Então, assim, Matheus, clássico é clássico. Tanto pode chegar o Sport entrar rasgando o Santa Cruz e, de repente, meter bala no Santa Cruz ainda no primeiro tempo, como pode também entrar desesperado, entendeu? E a gente se aproveitar dessa situação. O que a gente precisa deixar bem claro é o seguinte, é o tipo do jogo, Francisco, que um ponto, independentemente da circunstância, se você fosse analisar antes da tabela, esse clássico, um ponto é vantajoso para o Santa Cruz, porque é aquele jogo em que a gente está tirando ponto de um time que não faz parte do nosso campeonato. Como vai ser o Retrô e como vai ser o Náutico? A gente disse isso aqui em lives anteriores. A briga do Santa Cruz é contra os seis. E dos seis, ele já ganhou dois. Ele já ganhou dois. Entendeu? Então, assim, um resultado, e sobretudo depois dessa lapada do Sport, o resultado de empate sábado é um bom resultado para o Santa Cruz. É um bom resultado. A vitória, melhor ainda.
Entendeu? Eu sei o seguinte, o torcedor do Sport está muito mais preocupado do que o torcedor do Santa Cruz para esse jogo.
Ah, com certeza. Com certeza. E a gente está reclamando aqui da atuação do Santa Cruz, e o Santa Cruz ganhou, né?
Não só o torcedor.
Ainda tá lá, tá? O gringo ainda está lá.
Tá. Não só torcedor.
Ah, deixa ele lá.
Comissão técnica, diretoria, jogadores, a pressão. Porque eles estão carregando uma pressão que vem do ano passado. Boa parte desse elenco que está aí estava no ano passado e perderam de subir. O presidente está pressionado, então... É um jogo que a atmosfera ela é positiva demais para Santa Cruz. Vamos ver aqui como é que está a tabela, a classificação?
Vamos lá. Botar na tela aqui. Está em segundo, né?
Isso. A máquina Retrô tem primeiro. Gol do Retrô, viu? Acabou de sair mais um gol do Retrô aqui.
Meu amigo,
o Retrô tem primeiro com 8, 6 pontos, Santa Cruz saldo... em segundo com 6 pontos.
O Retrô tem 8 gols, né, meu amigo?
É brincadeira, quatro, não. 2 jogos.
Isso.
4 no time grande, que foi no Porto, e 4 no Sport. Né? tá com tudo.
Santa Cruz em segundo lugar, com 3 gols de saldo.
Absurdo.
Central.
Podia estar com os 8 gols também de
saldo. Aí, mas não jogou ainda. Clássico lá em Caruaru, né?
É, amanhã torcer por um empate, né?
Porto e Central lá em Caruaru. Afogados e Náutico.
Esse jogo do Afogados e Náutico, teoricamente, seria melhor a vitória do Náutico. Mas eu não consigo torcer por Náutico.
Também não.
Entendeu?
Também não. Teoricamente é melhor teoricamente é melhor a vitória do Náutico. Na prática, eu quero que o Náutico se lasque.
São clubes que só me alegram quando perdem. Sport Náutico.
Aí, vamos ver a próxima rodada. Santa Cruz pega a coisa. Arena. Flamengo Central. Náutico e Maguari. Retrô e Petrolina, Afogados e Porto. Ó, vou ser bem sincero com vocês. Para mim, o Flamengo é carta fora do baralho nesse campeonato. E o Maguari tem uma situação aí, né, que surgiu hoje, né? O Maguari surgiu aí uma situação de um jogador que jogou contra o Santa Cruz e que não estava no BID, né?
É, foi aparecer hoje.
Eu saí do BID hoje, né?
Ô, Matheus.
Então, dos 4 times que Santa Cruz está completando nesse campeonato, 2 já estão meio que fora da lista.
Ô, Matheus, Você que ficou aí na retaguarda, no plantão, né? Mané Queiroz. Por sinal, Francisco, no dia 5 de janeiro, salvo engano, fez 10 anos já do falecimento de Manuel Queiroz.
10 anos, passa rápido, foi isso mesmo.
Se o campeonato terminasse agora, se o campeonato terminasse agora, o Santa Cruz teria calendário para o ano que vem.
Essa frase dele era
épica. O Matheus, teve notícias, Francisco, também, de algum confronto, de alguma confusão de torcida de Santa Cruz e do Sport aí, não?
Até agora não chegou nada, e eu acho que não tem, porque ninguém no chat falou sobre isso.
Graças a Deus, viu? Porque ontem a gente estava preocupado, eu mesmo estava preocupado, principalmente nos metrôs, na estação de metrô aí, mas se não teve nada até agora...
Seria a desculpa perfeita, né?
Aliás, o cacete que houve, né, Francisco? O cacete que houve foi na própria arena, né?
Deve ter uma violência que uma Fênix cometeu com...
Deve ter acalmado os nossos amigos coisentos aí, né?
Já tá rolando aquele meme, né? Da mulher falando no WhatsApp pro cara, agora mostra chibata. Aí o cara manda foto 4x4
do cacete.
2x4.
Mostra o cacete.
O cara mostra o cacete. Mostra o cacete que o metrô deu no esporte. Bora pro troféu.
E Luizinho fez dois gols, não foi? Beribe.
Foi, Luizinho, dois foi. Luizinho. Ele não teve o prazer de fazer isso pelo Santa Cruz, né? Porque ele não enfrentou o Sport quando jogou no Santa Cruz, aí pelo Retrô ele está descontando.
Valeu, viu, Laércio? Nosso amigo Laércio, né Francisco, mandar aqui. Como dizia o nosso saudoso Samir Abuano, uma ternurinha, viu, Laércio? Uma ternurinha aí.
Tem
outra coisa, viu? Eu sei que está até... A gente vai falar muito do clássico sábado, Matheus, mas de hoje a 8 dias é Santa Cruz e Retrô no Arruda, viu? Entendeu? Você imagina Santa Cruz ganhar do Sport, Santa Cruz ganhar do Sport na Arena, vai pegar o Retrô na quarta-feira, vai dar um público espetacular. Né?
Rapaz, o cara colocou uma frase aqui no
chat. E aí, troféu.
Quem ri por último, ri melhor. Eu nunca vi essa frase na minha vida, meu amigo. Eu acho que ele criou essa frase hoje. E tem todo o jeito rubro-negro aqui, viu?
Quem tudo ri agora.
Pelo último, ri melhor.
Vai que embora, rubro-negro. Vai dormir.
Isso é uma criação literária que ninguém poderia imaginar. Ninguém tinha cunhado essa frase antes. Mas vamos lá, troféu Beberibe.
Troféu Beberibe. E aí, Francisco? Para quem vai o troféu Beberibe de Francisco?
O João Diogo. Não é pelo gol, não. É porque ele realmente, entre os jogadores ofensivos, é o que eu vejo que mais incomoda os adversários, ou mais efetivo.
Troféu para ele. André.
Eu concordo com o relator, mas eu dou... Assim, tem algumas menções honrosas. Eu concordo, o João Diogo, ele é muito competitivo, né, Francisco? Ele é um cara que corre o tempo todo, é impressionante. E é o cara que fez o gol, né? O cara que esteve lá e fez o gol dele e aproveitou a oportunidade. Agora, eu quero dar aqui uma menção honrosa ao nosso camisa 10, entendeu? Ele está me parecendo realmente um cara... Que entenda ali do traçado, sabe, Francisco? Se tivesse mais outro cara assim para poder conversar com a bola, seria espetacular, sabe? Assim, sabe, Francisco? Apesar de concordar com você de que aquela cabeçada foi em cima do goleiro, mas ele teve um reflexo ali que foi um negócio impressionante. Eu vi gol. Até hoje, até agora, eu estou imaginando por que aquela bola não entrou. Porque quando o zagueiro subiu para cabecear a bola, eu na minha mente já era gol. Todo mundo ali viu gol.
Vê só, André, entendeu? Longe de mim tirar os méritos dele, mas ninguém me tira da cabeça que um sujeito que soubesse cabecear não iria cabecear ali onde ele estava.
É, mas ainda mas teve, teve um reflexo, ainda teve a segunda, ainda teve o segundo lance.
Porque se realmente, o cara cabeceasse bem e fosse gol, não seria culpa dele,
e
gol,
assim,
não.
Sabe? E assim, sabe, Francisco, você, ainda bem, tá? Porque se ele estivesse na maré de azar, e a gente sabe quando o goleiro é azarado, aí lascou, a mesma coisa do piloto ficar, ter um infarto, né? Durante
o gol. Mas não fosse por cima dele, passasse entre as pernas?
Pois é. Imagine, bateu, tocou nele, o que é que a gente estava dizendo aqui? Pô, o goleiro é azarado, foi em cima dele e ainda levou o gol. Então, assim, fazer uma menção honrosa a ele, tá certo? Ao nosso camisa 10, ao Matheus. E, assim, o time como todo, sabe, Francisco? Apesar dessas nossas observações críticas, e devemos criticar mesmo, entendeu? Mas, assim, a gente precisa também elogiar o conjunto da obra do Santa Cruz, né? Tá me agradando. Sabe? Apesar desses pesares, apesar desses senões, mas o conjunto da obra, a mim, está me agradando. Eu vejo o Santa Cruz tocando bola, eu vejo funções bem determinadas dentro de campo, eu vejo um time coeso, sabe? É claro que tem, como eu falei, senões, tem falhas, que é normal. Você pega o melhor time hoje do futebol brasileiro, sei lá,
e é pra ser
Flamengo, corrigido. Palmeiras, vai jogar e vai ter falhas, principalmente no começo da temporada. E a gente sempre tem que lembrar o seguinte, o Santa Cruz há um mês atrás não tinha nada, tinha 3 jogadores da base. Tinha mais nada. Hoje você vê o Santa Cruz, um time de futebol melhor do que as atuações do Santa Cruz no ano passado. O que esse time está jogando aí?
Ano passado a gente, entendeu? Sabe quem montou o time.
É melhor, está jogando melhor do que as atuações da gente do ano passado. É porque esse time está jogando um futebol extraordinário? Não. É porque o time do ano passado simplesmente não existiu. De ruim, contratações mal feitas, jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Santa Cruz. Entendeu? E você vê hoje jogadores lutando, correndo, com defeito, com deficiência, sim, mas querendo fazer seu melhor, né? Um treinador que sabe do traçado, que tem suas teimosias, né? Que a gente sabe da teimosia dele, mas assim, a gente também precisa colocar essa observação de que o conjunto da obra do Santa Cruz, viu Matheus, me agrada. Eu acho que esse time tem como evoluir, entendeu? O jogo de sábado vai ser um jogo realmente complicado, vai ser um jogo difícil, pesado, mas vai ser pesado também para o esporte, né? Não pensa o esporte que vai chegar e vai, de repente, passar por cima do Santa Cruz, não. Porque realmente é um time arrumado, é um time que sabe o que quer. E outra coisa, viu, Francisco? Pela primeira vez, o Santa Cruz vai enfrentar um time que, teoricamente, é melhor do que ele.
Isso.
Então, eu acho que o Santa Cruz não vai, de repente, jogar da forma como vem jogando, se atirando, entendeu? Eu acho que ele vai ser um pouco mais cauteloso, viu, Matheus, nesse jogo de sábado. Eu acho que a gente vai falar bem mais na nossa live, né, de pré-jogo. Mas, assim, o que eu quero ressaltar é que, apesar de ter esses senões, essas críticas que a gente faz aqui e acolá, na minha opinião, eu estou gostando do conjunto da obra do Santa Cruz. Querendo ou não, minha gente, somos líderes com 6 pontos, coisa que há muito tempo no campeonato pernambucano, principalmente no seu início, a gente não conseguia fazer. O mínimo, a gente não conseguia fazer. Pelo menos somos líderes com 6 pontos, estamos atrás do Retrô pela questão de saldo de gols e estamos fazendo o nosso dever de casa por enquanto. Oxalá que Santa Cruz realmente consiga ganhar musculatura cada vez mais, encorpar o time, né, e fazer com que esse time tenha uma boa atuação, né, e rendimento no Campeonato Pernambucano.
Mas o teu beberinho foi para quem mesmo, André?
Foi para João Diogo.
João Diogo, né? Segundo voto. O meu também vai para João Diogo. Vai para João Diogo, eu acho que com menção honrosa para Matheus Melo, acho que são os dois jogadores que conseguem criar alguma coisa ali no time com mais agudeza. Então, vai para João Diogo, Beberibe para João Diogo. Vamos aqui agora para o nosso lambedor. E como eu fui o último a votar, eu vou abrir, tá? O lambedor. E aí, eu queria dar o lambedor hoje para Tiaguinho. Meu lambedor vai para Tiaguinho. O meu lambedor hoje vai ser separado, tá? Meia dose para Tiaguinho, meia dose para Gabriel Cardoso, pelos gols que eles perderam no jogo de hoje. Então, meia garrafa fica para Tiaguinho, meia garrafa para Gabriel Cardoso. Francisco.
Rapaz, eu concordo com o Barão. Inclusive, quando ele falou isso aqui, eu pensei, pronto, ele já se antecipou a mim. Eu sei que o João Cardoso a gente já conhece, certo? Já conhece e Tiaguinho não foi só hoje, né? Contra o Altos também, os gols que ele perdeu.
Eu falei João Cardoso, é Gabriel Cardoso, né? João Cardoso.
É Gabriel Cardoso.
É Gabriel Cardoso. Até eu acompanhei.
É muito Cardoso.
Vai para Fernando Henrique Cardoso.
Daqui a pouco você está com o Vai trazer Vanderlei Cardoso.
O bom rapaz. Pronto. Eu fico com o Porto Luz. Me fez muita raiva no primeiro tempo. Eu sei que o André discorda, mas me fez muita raiva no primeiro tempo. Mesmo Gabriel Cardoso perdendo o caminhão de gols, Tiaguinho perdendo o caminhão de gols de novo, que contra o Altos, é bom lembrar isso aí. Contra o Altos se concentrou muito nas falhas de André Luiz, mas chances perdidas por Tiaguinho também fizeram muita falta, que talvez nem levasse aquela partida para os pênaltis. Está devendo também, mas eu... Sei lá, eu achei ele um centroavante tão ineficiente hoje. Que eu acho que foi o primeiro que Itamar tirou.
Veja, a ele não foi dado as oportunidades perdidas que os outros tiveram, não, viu? Eu acho não, assim, não me recordo durante o jogo uma bola nos
pés. Eu digo mais pelo pivô errado. Não gostei do posicionamento dele hoje, não. Hoje eu achei ele muito ineficiente.
Mas assim, sabe, Francisco, eu acho que no dia que, e eu espero que nem aconteça esse dia, mas assim, um dia que ele chegar e tiver perdendo os gols que essa turma está perdendo, aí eu vou dizer, rapaz, não dá não. Mas assim, eu gosto do jeito dele se portar na área, entendeu? Ele é um cara brigador e a bola não está chegando nos pés dele, como infelizmente chegou para Tiaguinho para perder os gols que ele perdeu e o rapaz da chuteira cor-de-rosa.
Gabriel Cardoso. Entendeu?
Que aí perdeu. E eu concordo inteiramente com o Matheus. Né? Vou dar o lambedor para esses dois indivíduos aí. Se lamberem. Né? Espero que no jogo, no próximo jogo contra o Sport, imagina esse cara perdendo gols assim em cima do Sport. Né?
É bom fica um litro para cada.
Agora, meia-noite 34 já é amanhã. Vamos mergulhar?
Vamos embora.
Gente, obrigado pela audiência de vocês. Vocês têm algum último recado para dar aí?
Tenho. Eu quero rapidamente, Matheus, assim, uma das coisas que eu faço tanto questão de ir para estádio de futebol é porque eu costumo dizer que as maiores emoções da minha vida, né, foi dentro do estádio de futebol. Entendeu? De você abraçar um sujeito que você nunca viu na sua vida e que provavelmente nunca mais vai ver. De você conversar com uma pessoa que você nunca viu na sua vida e, de repente, você também nunca mais vai ver. E você fala ali como se fosse o melhor amigo da sua vida ali. Então, assim, o ambiente do estádio de futebol sempre me seduziu, sabe? Sempre eu gostei do ambiente, assim, as maiores emoções na minha vida foi dentro de um estádio de futebol, foi nas arquibancadas, entendeu? Principalmente do José do Rego Maciel, que eu digo a todo mundo que é minha segunda casa. E hoje aconteceu um fato bem interessante, que um tricolor estava do meu lado e a gente começou a conversar e ele foi até muito solícito comigo, me deu até um copo d'água, fui pagar, ele fez questão de não receber, enfim, e a gente começou a conversar. E até chamei ele para ver nossa live do Bibiribe. É, Emerson, mas certo que chamasse de Nemo, lá de Totó, quero aqui mandar um abraço para Nemo, né? Futuramente vai ser o novo membro lá do Bibiribe, é um torcedor do Santa Cruz autêntico lá de Totó. Veja bem, veio do Totó para assistir um jogo no Arruda, viu? É outro, né, Francisco? É outro lugar, é outro estágio, né? Isso. E estava com um grupo de amigos também, todos de Totó, então quero mandar um forte abraço a Nemo, agradecer pelo gesto que ele teve comigo. E são essas coisas, sabe, Matheus, que você a pessoa não compreende o que é o futebol para o ser humano. Então, futebol não é apenas o torcer, o estar ali nas quatro linhas, é tudo que envolve uma partida de futebol, né? O movimento das pessoas, e reencontrar amigos, como também reencontrei hoje amigos, abraçá-los, conversar. Isso é que nos apaixona no futebol. Então, eu quero deixar aqui registrado, dar um abraço aqui e agradecer ao meu amigo Nemo. E, enfim, vamos embora, vida que segue. E torcer para que o Santinha, ou o Santa Cruz Futebol Clube, né? Às vezes eu nem gosto de usar esse nome Santinha, retorna urgentemente a esses caminhos de glória.
A gente pode, porque a gente é íntimo.
Pois é.
Quem não pode são os outros. Olha a emoção aí, ó. Mais uma vez aí, a emoção.
Olha a carinha de Seu Madruga, meu amigo. Olha para isso.
Eita, esse Seu Madruga, entendeu? Não sabe o que é uma bebida alcoólica.
Se acendesse um cigarrinho ao lado dele, era a Terceira Guerra Mundial, está lá.
Não sabe o que é bebida alcoólica. Eu lembro daquela célebre frase, Seu Madruga: não há trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Ruim é
ter que trabalhar.
Gente, obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus. E viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso.